Inicia a partir de agora uma série de entrevistas pela tua Rádio São Francisco com os prefeituráveis, os candidatos que concorrem a uma vaga para prefeito de Caxias do Sul. Nós estamos iniciando hoje, o sorteio foi feito, na verdade não foi em sistema de sorteio, né? Foi em ordem alfabética, esse foi o modelo, né, de escolha que nós aqui da tua Rádio São Francisco adotamos para iniciar essa série de entrevistas e, portanto, hoje nós recebemos aqui o candidato Adiló de Domênico, ele que representa a coligação Levanta Caxias. Comigo no estúdio, Daniel Lucas Rodrigues, repórter, jornalista, coordenador de jornalismo, que vai sabatinar junto com Pablo Ribeiro, também repórter, né, jornalista aqui da programação, o candidato. Antes de mais nada, essa série de bom dia aqui para todo mundo, Dani.
Bom dia.
Pablo.
Bom dia a todos os ouvintes, Beverly, Pablo, Daniel.
A gente vai fazer rapidamente aqui uma apresentação do candidato, para quem ainda não o conhece, porventura, né? Apresentação de Adiló de Domênico a partir de agora.
Adiló Ângelo de Domênico nasceu em Marau em 8 de março de 1952. É economista e concorre a prefeito de Caxias do Sul pela coligação Levanta Caxias, composta pelos partidos PSDB, PSC, PTB, Solidariedade e PROS. A candidata a vice-prefeita é Paula Iores. Adiló de Domênico é o entrevistado de hoje.
Pronto, o programa está no ar em nome de Unimed Nordeste do Rio Grande do Sul. Cuidado completo para a sua vida nesse espaço cedido do Tá Na Pauta, que empresta, né, esse espaço de uma hora para que a gente possa conversar com os candidatos, aberto à entrevista.
Bom, vamos começar fazendo as honras da casa. Obrigado pela participação, pela vinda até aqui a São Francisco, Adiló. E de imediato repetir o nosso bom dia e já pedir quem é Adiló de Domênico.
Obrigado pela acolhida. A rádio do bairro onde eu moro, né? A gente tem uma intimidade muito grande com o pessoal aqui da São Francisco, com a rádio, porque nós moramos desde 1987 aqui no bairro. Eu tive a oportunidade de morar antes, quando solteiro. Casei em 1974 com uma jovem aqui do bairro, filha de uma família tradicional, do Staliveri, né? Parmegiani. Pessoal que nasceu e se criou aqui onde é a farmácia Rio Branco. E a minha sogra mora na Avenida Rio Branco, esquina com Tancredo Feijó, deve ser seguramente a moradora mais antiga, viva ainda no bairro. Foi a terceira casa construída. Então a gente tem toda uma ligação com o bairro Rio Branco, mas também com Caxias, de um modo geral, porque são 50 anos que nós estamos aí caminhando. Empresário por 46 anos. Fui presidente do Conselho da Codeca de 89 a 97. Uma ligação muito grande com a área da coleta seletiva, que implantamos ela em 15 de agosto de 1991, de forma pioneira também no país. Depois, quis o destino que nós fôssemos o presidente da Codeca, de janeiro de 2005 a 31 de março de 2012. Nos elegemos vereador com uma excelente votação e acabamos assumindo a Secretaria de Obras no governo Alceu de 2013 a março de 31 de março de 2016. Ao longo dessa minha trajetória, estive casado por 41 anos com a Célia, uma criatura fantástica, me deixou 4 filhos maravilhosos, educados com o jeito dela, com o jeito carinhoso. Eles têm o perfil da mãe, né? Então, para mim, foi um período assim, muito bom, de muita realização. Caxias, eu devo muito para essa cidade, me acolheu em 1970. Eu era um jovem de 17 anos, que, como a grande maioria dos migrantes, veio para cá tentar a sorte, tentar o destino. Sou filho de uma família muito simples, a mãe costureira, analfabeta, meu pai caminhoneiro, nascido gaúcho, mas desde os 3 anos, erradicado no oeste catarinense, onde o estudo era muito precário. Imagina os senhores que com 17 anos eu apenas havia cursado o 8º ano. E a minha mãe incentivou que eu viesse estudar. Ela, na máquina de costura, ela pagou estudo para todos nós, 4, sendo que 2 irmãs são professoras. Uma ainda leciona até hoje na Uniesc, em São Miguel do Oeste, a mais velha aposentada. E eu vim para Caxias, então incentivado a tentar a sorte aqui e fui bem acolhido, encontrei as dificuldades que todo migrante encontra os desafios, mas tinha uma coisa diferente que Caxias tinha na época e que hoje não tem. Era abundância de oferta de emprego. Tu não tinha receio de ficar desempregado, tu podia fazer teus compromissos, carnezinho, quando eu casei, comprando as coisas que eu precisava, terminava de pagar um eletrodoméstico, eu já comprava outro. E isso hoje é o maior tormento para um pai de família e é uma das questões que nós vamos ter que enfrentar urgentemente em Caxias, porque nós perdemos muitos postos de emprego e esta realidade não é a mesma nas cidades que nos circundam. Se nós olharmos para Flores da Cunha, para Farroupilha, para Bento Gonçalves, para o Vale Real, para São Marcos, Caxias tem alguma coisa errada já de alguns anos e nós precisamos virar essa chave e reverter isso urgentemente.
Emprego e renda vai ser uma das pautas aqui, obviamente, das nossas perguntas, né? Pablo, por favor.
Por que Adilode Domênico quer ser prefeito de Caxias?
Eu quero ser prefeito de Caxias primeiro para retribuir ainda mais tudo aquilo que Caxias me deu. Eu tinha tudo para dar errado. Vim para cá sozinho, distante da minha família, com apenas 17 anos. O único documento que eu portava era certidão de nascimento. E eu tive a sorte de cair no meio de pessoas do bem, de ser muito bem acolhido e bem encaminhado. Eu joguei futebol de salão 40 anos com o mesmo grupo que nós começamos jovens aqui do bairro Rio Branco. Foi um dos primeiros bairros que eu vim morar, numa espécie de república, onde hoje é o mercado Rio Branco. Existia ali o prédio do antigo Ais de Ouro e em cima eram apartamentos muito simples, de madeira, e é onde a gente, vários jovens que vieram para estudar e trabalhar em Caxias, nós vivemos ali em forma de república, e foi ali que eu conheci minha esposa, que morava ali perto, né? Então eu tive a sorte de cair no meio de pessoas do bem, pessoas dos mais diferentes ramos de atividade, funcionário público, metalúrgico, autônomo, mas pessoas que tinham o mesmo objetivo, vencer na vida. E hoje eu devo muito a Caxias e eu vejo que a prefeitura ela tem que ser mais próxima do cidadão, ela tem que cuidar das pessoas mais necessitadas. E hoje nós estamos vendo uma prefeitura que se distanciou, que cresceu, a máquina pública se agigantou, mas ela não é eficiente na proporção que ela cresceu. E não é culpa do servidor. O servidor faz a sua obrigação. Nós temos que colocar na mão deles as ferramentas adequadas e o equipamento adequado. Eu fui secretário de obras e encontramos lá uma realidade onde as empreiteiras que prestam serviço para o município só podem ter máquina de até 10 anos. E a prefeitura tem máquina de 40 ou mais anos, caminhões antiguíssimos. E isso tem que ser revertido urgentemente. Caxias precisa ter coragem de fazer um grande financiamento, renovar esse parque, dar condições ao servidor. Nós vamos gastar muito menos pagando financiamento do que se gasta de oficina. Esses números eu conheço. Isso eu conheço bem. Então, nós temos muita coisa para ser feita em Caxias, que é uma questão de administrar bem os recursos do município, canalizar eles de forma que tu possa oferecer para o cidadão um resultado como ele espera. Quem paga o tributo suado, com dificuldade, o mínimo que ele espera é esse retorno. E mais, eu digo, quando o poder público não pode ajudar muito, no mínimo que ele não estorve criando burocracia e obstáculos para quem quer empreender e produzir em nosso município.
Adiló, candidato, a nossa pauta ela é bem extensa, né? E até a proposta da São Francisco justamente é ceder quase uma hora, né, do espaço para que o candidato apresente as suas propostas, né? Porque muitas vezes num debate, devido ao elevado número de candidatos, são 11 candidatos a prefeito, acaba ficando um tempo muito curto, né? Onde vocês não conseguem mostrar o seu plano de governo nas mais diversas áreas. Mas antes de entrar nessas temáticas, né, sobre segurança, saúde, educação, enfim, as bandeiras de uma cidade do porte de Caxias do Sul, gostaria que você falasse um pouco da candidata, no caso, a vice da sua chapa, Paula Iores. Como é que foi feita a escolha do nome da Paula Iores? O que dá para falar um pouco dela?
Veja bem, eu estava no PTB na época, 31 anos de PTB, e a gente escolheu a Paula por afinidade, por ter o mesmo sistema de trabalho, a mesma atenção com as pessoas. O Nerio Carteiro também foi um parceiro que veio junto por esta afinidade. E nós não pensamos igual, eu e a Paula. Paula, por vezes nós temos ponto de vista diferente, mas nós temos os dois uma facilidade muito grande de diálogo, de convergir e de buscar o ponto de equilíbrio para os mais diversos temas. Ela é uma psicóloga com larga experiência na iniciativa privada, por 10 anos trabalhou na Frase fazendo recrutamento e treinamento de pessoal e de lideranças. Ela tem uma empresa junto com o esposo que faz esse trabalho. E depois ela trabalhou por quase 13 anos na área da saúde, onde ela chegou a ser administradora de todo o hospital do Círculo Operário. Então, uma psicóloga que tem essa facilidade de ouvir as pessoas, e ela vai cumprir um papel muito importante no nosso governo. Por ser mãe, por ser psicóloga, por ter esse lado de ouvir as pessoas, de entender. Ela ouviu mais de 40 servidores nos últimos 4 meses para que nós, a partir de 1º de janeiro, tenhamos já em mãos um diagnóstico aonde estão os gargalos, o que impede esse servidor que quer fazer a máquina andar e não consegue. Caxias tem mais de 9 mil leis, muitas delas sobrepostas, controversas, criando um emaranhado que causa toda essa demora, essa lentidão e essa burocracia. Então, às vezes, a gente cobra do servidor, mas nós precisamos dar essas condições. E a Paula vai cumprir este papel, muito importante. Não vai ser apenas uma vice, ela vai ser uma pessoa que vai nos ajudar realmente a facilitar o trabalho do servidor público para que nós possamos oferecer esse retorno para a sociedade.
Bom, Adiló, candidata Adiló, numa campanha diferenciada devido à pandemia do coronavírus que a gente está vivendo, inclusive até as eleições foram adiadas para novembro, que deveria ser para outubro. Como que o senhor avalia a campanha até o momento, tendo em vista essa pandemia, ser mais recluso, o contato direto com o eleitor? Como é que o senhor faz uma avaliação até o momento?
Ela traz dificuldades para todos os 11 postulantes ao cargo. Todos nós estamos enfrentando uma experiência inédita, nunca se imaginou viver um momento como esse. Então, nós temos muita dificuldade do contato. As redes sociais cumprem um papel, mas elas não são a solução, até porque nas redes sociais, infelizmente, se posta muita coisa que não deveria. Mas eu diria assim que nós estamos sendo muito bem recebidos. Por quê? Porque a gente tem uma trajetória de 46 anos como empresário, onde 37 eu fui vendedor, eu circulei na cidade. Eu tenho o hábito, como vereador, de permanentemente fazer esse giro nos bairros, ter esse contato corpo a corpo. Então, isso eu já vinha fazendo há muitos anos. Não sou de gabinete, raramente eu fico na Câmara nas manhãs que tem sessão. Normalmente, se não tem alguma reunião de comissão, eu estou sempre na rua. Isso tem me dado uma receptividade muito boa. A forma que a gente aprendeu ao longo dos anos tratar o semelhante como a gente gostaria de ser tratado, isso tem me ajudado muito. Ao longo da minha vida, eu tenho por norte tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Simples, sincero, sem prometer aquilo que não dá, mas ter o máximo de empenho para tentar resolver as demandas que chegam até nós.
Candidato, a saúde em Caxias do Sul, já de longa data, ela vem sofrendo bastante, né? Daria para a gente dizer que a saúde está na UTI. Quais os seus planos e estratégias para esse pilar importante da cidade?
Primeiro, a saúde em Caxias, nós fomos colocando dinheiro ao longo dos anos, onde a obrigação seria 15%, já está em 27%, se não tiver mais. Não se fez a gestão adequada desses recursos. Eu arrisco dizer que hoje o maior problema da saúde é a parte organizacional para gerir bem esses recursos. Eu comparo Caxias, por exemplo, a Canoas. Canoas é uma cidade menor que Caxias e recebe muito mais recursos. Por quê? Porque tem um sistema da saúde muito melhor informatizado, mais transparente, com indicadores melhor para buscar recursos. E é isso que precisa. Então, esse é o ponto principal da saúde. Não adianta nós continuar colocando dinheiro e atendendo as pessoas mal, tendo longas filas, um acúmulo muito grande de consultas especializadas, de cirurgias, e isso nós vamos ter que enfrentar com muita coragem, com muita organização, inclusive fazendo mutirões e comprando atendimento, tanto de consulta quanto de cirurgia, na iniciativa privada, de imediato, porque, do contrário, nós vamos continuar com essa tendência, ampliar o atendimento da saúde de família, dar treinamento aos agentes, principalmente na questão das endemias e da pandemia, que isso é muito importante, e a descentralização do SAMU e da farmácia popular, que essa é uma demanda que o pessoal nos cobra há muito tempo. Além disso, nós, no nosso plano de governo, está a distritalização de 4 UBS. O que é isso? Risso, que é uma cidade, tem quase 70 mil habitantes, Esplanada, Cruzeiro e Eldorado, ampliando a oferta de serviços e ampliando o horário de atendimento.
O mesmo molde como é a UPA Zona Norte hoje?
Não tanto, porque a UPA já é um complexo, certo. Mas pegando uma UBS e dotando ela de condições para que ela dê o primeiro atendimento, para que as pessoas não tenham que se deslocar até a UPA. Então, essas 4, e não precisa grandes investimentos, porque ela já tem uma estrutura, tu precisa ampliar ela e ter essa cultura de que uma pessoa, para sair do Risso e vir até aqui, enfrentar uma fila, ela precisa então ter esse primeiro atendimento lá no bairro. E isso nós estamos há muito tempo observando essa necessidade.
Isso passaria pela ampliação também de contratação de profissionais?
Seguramente, médicos, mas agora não precisa muito, eles estão mal distribuídos, eu diria hoje. Nós temos muitas UBSs e todas elas com deficiência no atendimento. Então, não adianta. É melhor tu ter UBS regional com ampliação de horário, ampliação de serviço, que a pessoa possa se dirigir até ali e ter o atendimento. Nós vamos descarregar a UPA, por isso que nós não estamos falando na Zona Norte, porque nós temos uma UPA que daí vai poder cumprir esse papel. Nós estamos falando nas outras regiões. Dá para melhorar muito. Nós não podemos continuar desta forma, sangrando o orçamento do município e judiando da nossa população. A marcação de consultas através do sistema de informática, que hoje a pandemia nos ensinou que tudo precisa sair de casa o mínimo possível, e nós precisamos modernizar isso. Agora, não é possível continuar com o sistema de informatização que a prefeitura tem, onde o servidor principal, que é o coração da prefeitura, ele até pouco tempo estava ali com bacias e balde em cima para colher as goteiras. Isso não pode. Nós precisamos olhar também para esse lado, porque a saúde tem tudo a ver com o processo de informatização.